Eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir com vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermann Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Isabel Carlos, Coimbra, 1962, é licenciada em Filosofia pela Universidade de Coimbra e mestre em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa com a tese Performance ou Arte num Lugar Incómodo, 1993. É crítica de arte desde 1991. Assessora para a área de exposições de Lisboa 94, capital europeia da cultura, no âmbito da qual foi curadora das exposições coletivas Depois de Amanhã, no Centro Cultural de Belém, e de Sublime, no Museu do Chiado. Foi cofundadora e subdiretora do Instituto de Arte Contemporânea, tutelado pelo Ministério da Cultura entre 1996 e 2001, onde, entre outras tarefas, foi responsável pela aquisição da coleção de arte contemporânea mostrada em 2000 no Centro Cultural de Belém, na exposição Iniciar. Foi membro dos júris da Bienal de Veneza em 2003, do Turner Prize em 2010, de Vincent Award em 2013, entre outros. Em 2004, foi diretora artística da Bienal de Sydney e curadora da exposição On Reason and Emotion, que mostrou no MCA, na Art Gallery of New South Wales, no Art Space e no Royal Botanical Gardens. Em 2007, organizou para o Instituto Camões a exposição Troca de Olhares, que foi mostrada em Maputo, Luanda e Mindelo. Entre 2009 e 2015, foi diretora do CAM, Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Em 2019, mostrou a coleção de José Lima, no Palácio de São Bento, Lisboa. Em 2019 e 2022, integrou a Comissão de Aquisições de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2023, organizou Hello, Are You There? Retrospectiva e catálogo raisonné da obra de Luísa Cunha, no MAT, Lisboa. Fotografia Habitada Antológica de Helena Almeida, Instituto Moreira Salles, São Paulo. Ambas as exposições foram consideradas entre as melhores do ano nos respectivos países. Desde o final de 2024, é diretora do pavilhão Julião Sarmento, um novo museu na cidade de Lisboa. Exato. Olá, Isabel.
Olá, Vera.
Muito
bom
dia. Bem-vinda ao podcast da Appleton. Fica aqui o disclaimer que demos um salto grande na tua nota biográfica, que é gigante. Falta aqui alguma informação, mas estará no podcast, no início, para toda a gente poder consultar. E obrigada por aceitares o convite.
Obrigada a eu, aqui. É um prazer.
Era das convidadas mais antigas e que foi difícil trazer aqui, mas finalmente aqui estás. Então, comecemos. A tua formação base é em Filosofia, completaste um mestrado em Comunicação Social e entraste no mundo da crítica de arte em 1991. Como é que este percurso académico e intelectual te levou ao universo da curadoria, em particular à experiência da Lisboa 94, capital europeia da cultura, onde organizaste exposições como Depois do Amanhã, no CCB, sobre a qual escreveste? A arte existe por e para a sociedade e assim será enquanto houver seres humanos. Ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã, o título desta exposição, convém não esquecê-lo, surge neste contexto. Não significa qualquer desejo de apontar tendências, de anunciar futuros, de dizer que a arte caminha para ali ou para acolá, mas tão somente escapar ao catastrofismo, à conjuntura teológica e apocalíptica que de algum modo vivemos. Com a participação de artistas como Pedro Calapés, Rui Sanz, Pedro Cabrita Reis, Baltasar Torres, José Pedro Croft, Xana, Vim de Alvois, João Penalva, João Paulo Feliciano, entre outros, com um belo catálogo lançado na própria exposição.
Sim, em setembro de 1994.
Ano, tu fazes questão de ter os catálogos prontos.
Sim,
exatamente.
Porque eu acho que o catálogo é, sobretudo, para quem quer saber mais sobre uma exposição que vai ver,
uhum,
e sobre os artistas e sobre as obras. E, portanto, para mim faz todo o sentido que ele saia quando a exposição está.
Claro.
Eu acredito na exposição.
Às vezes é difícil.
Às vezes é muito difícil. E pode-se até optar por precisamente não...
Não ter o catálogo.
Não ter o catálogo. Mas aí o catálogo tem que ser ter outro propósito. Pode ser um propósito, por exemplo...
Documental, mais...
Mais documental, não é? Ou seja, que é para depois da exposição.
Uhum.
Mas se é para ser um apoio à exposição,
sim,
no sentido de...
Se tem essa função...
Tem que estar pronto no dia da inauguração.
Claro.
E não há textos perfeitos e não vale a pena adiar a escrita.
Sim, porque tinha muitos teóricos importantes neste. Tinhas vários, não é? Tinhas Andrew Ranton,
Alexandre Bell... Temos a mesma idade e nascemos no mesmo mês.
A sério?
É.
Da Marlborough, não é? Contemporary. Que, com muita pena, não...
Não pegou.
Não pegou. António Senna, não é? Michael Archer, quer dizer, sim. Depois tens o de Sublime no MNAC, sobre a qual diz Simonetta Luz Afonso. Neste caso, a estética do Sublime serve essencialmente um discurso que procura dar a entender a revisitação à pintura clássica em plenos anos 90 e com uma aliciente proposta de releitura ideal com a história da arte. Este projeto tem lugar no Museu do Chiado, conta também com a presença dos artistas Michael Bieberstein, Miguel Branco, Rosa Carvalho, entre outros. Associa-se um segundo volet no Museu Nacional de Arte Antiga, com uma instalação conjunta de Marcos Zambarra e Rui Chaves. Estas exposições foram muito marcantes, não é? Sabemos, fazem parte de um património importante da história da nossa arte contemporânea, portuguesa. Queres aprofundar então um pouco mais como os pensaste, como foi o critério na altura de escolha de artistas, claro. Como correu a organização, a produção e a montagem num contexto tão mais promissor a vários níveis, não é? Porque o clima no início dos anos 90 em Portugal foi, na altura, foi uma das grandes primeiras exposições internacionais organizadas aqui, num sistema de compra de pacote blockbuster, como agora acontece, os nomes internacionais que se mostravam, o dinheiro que havia para desenvolver ideias, projetos, sei lá. Esse ar de primavera que anunciava um verão que eu acho que ainda não chegou. Pronto, agora é contigo, já desenvolvemos.
Pois foi de facto um privilégio enorme. A Simonetta Luz Afonso convidou-me para ser assessora dela. Ela era a comissária, digamos, da área das exposições de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. Ela tinha feito a Europal e, portanto, tinha tido essa primeira incumbência e tinha corrido muito bem. E, portanto, é uma mulher extraordinária com quem eu aprendi imenso e que apostou numa miúda, não é? Porque sim. Eu era uma miúda, escrevia no Expresso, pouco mais tinha sim. feito. Agora, a razão porque eu sou curadora vai mais atrás.
Vai?
Vai. Vai a Coimbra.
Sim.
Eu em Coimbra, quando estava a estudar filosofia, também estava no Círculo de Artes Básicas de Coimbra e pertencia a um grupo que se chamava Artitude e que organizávamos, nomeadamente, um ciclo que chamávamos Projetos e Progestos, com António Barros, o Rui Orfão e outros. E nesse ciclo, o Rui Orfão era o que viajava mais e tinha ido ao Pompidou como performer, fazer uma performance e conheceu o James Coleman.
Ok.
E convidou o James Coleman a vir a Coimbra fazer uma performance que era mais uma ação, porque não, ele não entrava, que é o Ignotos per Ignócios. E como havia muito pouco dinheiro, como é óbvio, éramos todos estudantes. E tínhamos muito pouco apoio, não tínhamos dinheiro para pagar a viagem dos atores com quem o James Coleman tinha feito o Ignoto para Ignócios em Dublin.
Sim. E como é que resolveu?
E então resolvemos, fez-se um casting e ele escolheu duas pessoas para substituir o Roger Doyle e a outra atriz, que agora não me lembro o nome. E eu acabei por ser escolhida e o Rui Orfão. E, portanto, e trabalhei com o James Coleman tinha 22 anos.
Ai, que giro.
Que é um nome extraordinário, é um artista sim. extraordinário. E era muito rigoroso, estava habituado a ter uma série de coisas que nós não tínhamos capacidade. Mas também houve várias dificuldades. Bem, resumindo e concluindo,
sim.
a coisa termina com, já ninguém falava com ninguém, eu era a ponte entre o James Coleman e o resto.
Ou seja, houve desentendimentos, é isso que é.
Exatamente. E eu percebi que era interessante esta figura de alguém que está entre o artista, que está entre o artista e quem organiza a sim. instituição, de alguma maneira. Porque não era uma instituição, mas esta ideia de trabalhar com o artista e de conseguir fazer uma ponte entre o desejo do artista, o que o artista quer fazer,
e aquilo quem está a organizar.
E quem está a organizar. Portanto, não sabia que na altura se chamava curadoria.
Nem tinha nome, não é?
Nem tinha nome, aliás. A palavra em Portugal surge precisamente com a Europália. E com, até por isso, com o termo mais francês, ou seja, comissário.
Sim,
dizia-se comissário das exposições. Sim. E eu até fui das primeiras a começar a introduzir a palavra curador cá, porque comissário é assim uma coisa um bocadinho...
Sim.
Não é? Tem assim um ar assim de polícia.
Parece outra
coisa. Magre, comissário.
Sim, comissário. Não, mas por outro lado, o curator já existia há muitos anos nos museus, não é? O conservador era curator. Nada.
Mas para mim um conservador não é exatamente
eu sei,
um
curador. Eu sei que não é, mas a palavra curator...
Porque um conservador é alguém que cuida de obras de arte.
Claro, claro, não é? Claro.
E que faz parte de uma equipa de museu.
Claro.
Um curador é, de facto, associado mais a alguém que organiza uma exposição, óbvio, não é?
Sim.
Que tem que encontrar um conceito, que tem que encontrar uma... que tem que escolher obras...
Que tem que acompanhar o artista.
Exato, que tem que acompanhar o artista. É alguém entre um produtor, editor e não sei bem o
sim,
quê.
Sim.
Mas é isto tudo.
Sim. Mas é engraçado é a ramificação da palavra em si, não é? Porque pode
mas no acontecer. Brasil diz também, foram os primeiros a traduzir quase literalmente o inglês e passaram a usar a palavra curadoria,
curadoria.
E curadores. E eu lembro que estava no IAC e no ciclo de exposições que organizei no Pavilhão Branco em 1998, em torno, imagine-se, eu em 1998, a falar de questões do pós-colonialismo. Pronto. E portanto, começámos com a Adriana Varjão e depois houve uma coletiva organizada pelo Fernando Aldin
em 98.
Eugénia Dittborn e Narelle Joubert. E, portanto, a outra coisa que eu sempre tentei, e desde o início, digamos, desde o Depois da Manhã e também e do Sublime, era não só trabalhar com artistas portugueses. Eu acho que esta coisa de ficarmos só, aqui no quadradinho, a falarmos uns com os outros, nós temos esta tendência para ficarmos um bocadinho isolados. Pensei que estamos geograficamente aqui na ponta da Europa e que é um bocadinho inevitável. Mas mesmo assim há que fazer um esforço, precisamente há que contrariar a geografia nesse sentido. E eu acho fundamental os encontros, os diálogos, os cruzamentos com outros artistas que não só os portugueses. Acho que isso enriquece imenso a arte portuguesa, por um lado, se é que faz sentido falar em arte portuguesa ou arte inglesa. Ou... Enfim, isso é outra discussão que nos levaria, porque para mim não faz sentido, a arte e acabou. Mas pronto, mas isto para dizer que sempre achei que se devia fazer um esforço para cruzar e para mostrar simultaneamente, sem complexo de inferioridade, mas sem complexo de superioridade também,
sim,
artistas
de outras
nacionalidades, de outros contextos.
E foste fazendo isso.
E fui fazendo isso. Acho que isso hoje está feito e assumido, e neste momento Lisboa mudou muito. Lisboa é neste momento um lugar em que muitos artistas estrangeiros até decidem viver cá, e nisso mudou imenso, não é? A Lisboa de 94 é uma Lisboa muito diferente da Lisboa de 2000.
Vamos um bocadinho se essa Lisboa.
Era uma Lisboa muito mais pequena, muito menos cosmopolita, mas era uma Lisboa que estava a acordar para o mundo e que criou o mundo. Criou o mundo mesmo, não é? E de facto, a partir ali de finais dos anos 80, começa a surgir uma série de personalidades e de pessoas que ajudaram bastante a mudar a cidade e a torná-la cosmopolita. O Manuel Reis com o Frágil, depois estas dinâmicas da Lisboa capital, ou seja, pusemos de facto... A ideia era pôr Lisboa no mapa.
No mapa. E pusemos.
E pusemos, pronto. E agora está tão no mapa que às vezes sinto que estamos demasiado na moda, não é?
Sim.
E que havia uma quietude e um tempo de...
Tempo, não é?
Tempo que agora parece não haver. Mas é isso.
Mas também vínhamos, não é? Em 94 ainda estamos ressentidos por tudo.
Não, tínhamos acabado de entrar na Europa, claro, era todo, quer dizer, estava...
Mas por outro lado era super promissor, era aquilo que eu dizia.
Tínhamos, acreditávamos no futuro.
Sim. É duro ouvir isso, porque realmente, agora que as condições estão reunidas, não é? E agora que teríamos condições, não vemos o futuro com bons olhos, não é?
Eu não diria isso. Eu acho que nós temos... Isso é aquele lado
um bocadinho pessimista
e catastrofista português que eu não tenho de todo.
Sim.
Não tenho, é uma das...
Mas não... admites que estamos numa fase bastante mais complexa.
Admito que estamos numa fase muito mais complexa, mas, mais uma vez, não somos só nós, é o mundo.
Sim.
O mundo está, neste momento, a viver um momento complexo.
Sim.
E há uma coisa que nós temos tendência para esquecer, nós estamos em guerra. Claro. Pode não ser aqui na nossa casinha,
sim,
mas estamos em guerra. Há uma guerra na Europa.
Claro.
Todos os dias morrem pessoas. Há uma guerra, outra grande, no Médio Oriente. Todos os dias morrem pessoas. E estamos num momento completamente bélico, não é? Em que parece que a humanidade deixou de acreditar nos valores da paz. E fazer da paz, parece que esquecemos tudo. Que esquecemos o que foi a Segunda Guerra Mundial. É esta coisa extraordinária que parece que a humanidade não aprende.
Sim.
E que ao fim de uma geração já voltam a
repetir. As coisas repetem-se.
Repetem-se e repetem-se os mesmos erros. Claro, com outras vestes, mas às vezes nem tão diferentes assim, não é? Porque o Hitler foi eleito.
Sim, sim.
Uma coisa que as pessoas têm.
Sim, não foi uma imposição.
Não foi uma imposição.
Não.
Ele foi eleito. Portanto, agora, como eu sou uma otimista e como eu acho sempre, para mim o copo está sempre meio cheio, eu acho que temos é que lutar, resistir. E cada um de nós, à nossa maneira, no que pudermos fazer, defender o que eu acho que são valores essenciais da humanidade e que, por vezes, hoje em dia, sinto que parece que, de facto, não aprendemos nada. A arte, para voltarmos à arte, que é isso que nos traz aqui, tem um papel importante. Eu acho, ao contrário do que eventualmente algumas pessoas acham, eu acho que a arte não salva o mundo. E acho que se pede demasiadas coisas à arte.
Sim. Espera-se.
Quer-se que a arte resolva problemas sociais, políticos. Não. A arte é uma atividade humana importantíssima, mas não podemos esperar que seja a arte a resolver os problemas do mundo. É mais uma atividade que pode ajudar, nomeadamente, a termos cidadãos e pessoas mais tolerantes, que se confrontam com a estranheza, que aprendem a lidar com a estranheza, que criam sentido crítico ao olhar para a arte. E, portanto, essa, para mim, é o grande contributo que a arte tem na formação dos cidadãos e das pessoas que contactam com ela. E, portanto, se conseguirmos com a arte isto que é tornar uma pessoa mais crítica, crítica no sentido etimológico do termo, que quer dizer crise, crescimento, ou seja, até pode ser por uma empatia negativa, ou seja, eu odeio isto, o que é esta coisa?
Mas há uma reação.
Mas há uma reação. E deixar de ter pessoas passivas, combater a passividade e o só consumir sem sentido crítico, sem pensar, sem interrogar, sem falar, sem partilhar. Há hoje muitas pessoas, é a sensação que eu tenho,
muito apáticas.
Muito apáticas. E isso é o caminho para coisas más.
Sim, claro que sim. Porque é aceitar.
É aceitar e não participar.
Sim,
exato. E não estar com.
E não resistir.
E não estar com.
Sim.
E não estar com.
Exato.
É um solipsismo que não é bom.
Sim. Olha, vamos voltar ao passado. Foste cofundadora e subdiretora do entretanto distinto Instituto de Arte Contemporânea, onde tiveste um papel decisivo na construção de uma coleção que se apresentou em 2000. Mais tarde, em 2009 e 2015, assumiste a direção do CAM, da Fundação Gulbenkian, e recentemente tornaste diretora do pavilhão Julião Sarmento. Olhando para estas instituições, que são todas bastante importantes, mas de dimensões muito diferentes e de tipologias completamente diferentes. De que forma cada uma te marcou? Como vês a tua responsabilidade na definição de políticas de coleção, programação, entre outros temas inerentes à direção de instituições como esta?
Não, eu tive mais uma vez o privilégio de trabalhar nesses lugares.
Fernando Calhau, não é? Que é outra figura muito importante.
Exatamente, e que agora do pavilhão Julião Sarmento para o ano vamos mostrar, porque o Fernando Calhau era muito amigo de Julião.
Exato. E a coleção, essa coincidência está
e a coleção, aqui. Não, isto está tudo nada ligado.
É, nada é para acaso.
Nada é para acaso. O universo é mesmo bom. É mesmo. Mas estava eu a dizer que...
Ah, sim,
que,
desculpa.
Não. Portanto, a coleção do Julião Sarmento tem uma excelente representação de Fernando Calhau. E para o ano vamos fazer uma exposição com um pequeno diálogo com o Rui Chaves, porque a última exposição que o Fernando Calhau fez foi com o Rui Chaves. Ele morre, ainda a exposição está a decorrer no pavilhão branco. E então o título da exposição vai ser Depois de Para Sempre, que é um título de uma obra do Rui Chaves que também está na coleção. E é um pequeno, é uma espécie de homenagem a essa... E também é essa exposição última, que foi o Fernando Calhau que escolheu o Rui Chaves, ligou-lhe e disse: eu gostava de fazer uma exposição em que só quero mostrar a escultura e quero fazê-la contigo. Sim. É a história da exposição. Sim. E foi, era uma exposição muito bonita no pavilhão branco. E portanto é...
É isso, Fernando Calhau para mim já é uma figura que eu já não conheci presencialmente.
Claro,
não é?
claro.
Então é assim, claro. Toda a gente fala aqui do Fernando Calhau. E muita gente passou por aqui pelo podcast, passou pelo Instituto das Artes,
claro,
Arte Contemporânea, e depois passou a ser IA, não é? Ou
foi, não, primeiro é IAC, e depois Instituto é IA. Arte Contemporânea, e depois perderam o Contemporâneo.
Exatamente, perderam o Contemporâneo. Eu lembro dessa, que há essa mudança. E há uma série de curadores.
Perderam o Contemporâneo e passou a ser Artes, não é? Porque o que foi extraordinário naquele momento foi como o Manuel Maria Carrilho e o José Afonso Furtado, que foi muito importante para a construção do que foi na altura o Ministério da Cultura, José Afonso. E deixo aqui, enfim, uma palavra, porque ele partiu a semana passada. Mas o José Afonso Furtado, como chefe de gabinete, tinha, como agora é muito raro encontrar pessoas que têm estes lugares, um profundo conhecimento do tecido cultural português. E, portanto, ele e o Manuel Maria Carrilho, que também tinha, de facto convidaram as pessoas certas para o que era a ideia que eles tinham do que seria o Ministério da Cultura. E portanto havia um instituto pequeno, que era uma espécie, hoje chamaríamos até uma agência, não é? Só para apoiar as artes plásticas. E depois havia outro para as artes performativas, havia para o cinema. Isto tornava tudo muito mais eficaz. Um artista, por exemplo, era convidado para uma exposição em Londres. Precisava de um pequeno apoio. Nós, no espaço de um mês, dois meses, ele chegava, tinha uma reunião, falava-nos do projeto, nós achávamos que o projeto era interessante, apoiávamos. E ele, no espaço de um mês, dois meses no máximo, tinha o dinheiro suficiente
para fazer a exposição.
E era simples. Porque era um Estado que acreditava não em júris. Era um Estado responsável, com gente que sabia o que estava a fazer.
E que apostava em pessoas qualificadas.
E que era responsável. Sim. Dizia, apontava, quer dizer, fazia escolhas.
Porque
fazia
é o que tu dizes, eu acho que há uma certa desresponsabilização.
Completamente.
Quando se põe tudo na mão de concursos. Completamente. Há essa.
E há uma judicialização, que eu chamo uma judicialização, que é o reino agora pertence aos juristas. E o Estado envolveu-se nesta. Se calhar, pronto, era inevitável, mas o que me parece é que criou-se uma situação mais-valia a dada altura. Interrogo-me, para quê haver a DG Artes? Porque parece ser uma instituição incapaz de se responsabilizar, de fazer as suas apostas, de, sem ser completamente inserida nesta coisa de júris após júris após júris, e depois são os júris. Depois há outra coisa que também muito diferente do que era na altura, portanto, quando estamos a falar dos anos 90, estamos aí, estávamos por aí até um bocadinho mais tarde, mas sim, estamos no IAC em 90, que é, tudo foi academizado, o peso da academia, dos académicos, do discurso académico, da agenda, que não é bom.
Menos da prática?
Menos da prática. O discurso académico é, como a própria palavra diz, é um discurso, por exemplo, nos anos 90, quando se dizia de alguém tem um discurso académico, não era uma coisa positiva.
Ah, era uma crítica.
Era uma crítica, porque queria dizer que era pouco livre.
Pouco livre, sim, um bocado espartilhado, um bocadinho... E é, não é? A pessoa quando escreve, não é? Uma dissertação está cheia de... Espartilhos, não é? Só é livre quando tira as suas conclusões, não é? Até lá, tudo tem que ser justificado, tudo tem que ser... Claro, não há discurso tão livre, objetivamente.
Mas pronto, voltando...
Voltando agora, às tuas experiências, sim.
Sim, o CAM foi outra experiência. Bem, no IAC foi, de facto, foi um período muito, muito interessante, não só cá em Portugal, mas nomeadamente na Europa e no mundo. Porque foi quando, porque o IAC aparece simultaneamente a várias instituições, por exemplo, o DCA em Copenhaga, que tinham estas coisas do ar do tempo, é mesmo. Ao mesmo tempo que apareceu o IAC, apareceu o DCA em Copenhaga, apareceu uma série de, digamos, instituições que tinham precisamente a mesma função que o IAC, que era o apoio à criação. No caso do IAC, era também uma... constituir uma coleção que, na altura, também estava muito claro, em termos de política, qual era o destino dela. Era o Centro Cultural Belém. Porque já na altura se achava que era o Centro Cultural Belém que devia ser o Museu de Arte Contemporânea.
Pois.
Aqui em Lisboa, o outro, quer dizer, Serralves, e foi... É nesta altura que surge Serralves também. Ou seja, Serralves inaugura como Museu de Arte Contemporânea também nestes anos.
E o MNAC, já existia o MNAC há muitos anos.
Não, o MNAC, isso vem lá do século XIX.
Sim, é isso.
É do século
XIX. Mas é o Museu Nacional de Arte Contemporânea.
Agora, mas foi precisamente Sioneta Luz Afonso e a Raquel Henriques da Silva que, em 1994, após obras no MNAC, decidem chamar-lhe Museu do Chiado, o que para mim faz mais sentido.
Porque era Museu Nacional, era isso que eu estava a dizer.
Era Museu Nacional de Arte Contemporânea.
Era mesmo, de facto.
Era mesmo.
O MNAC passou a ser Chiado.
Exato. E depois passou a ser Museu do Chiado. Porque a sua coleção, não só porque é de um Chiado, mas porque a sua coleção remete para um tempo em que o Chiado era o polo agregador da arte.
Sim.
E, portanto, a coleção, que é sobretudo uma coleção muito boa do início do século XX
Sim.
e final do século XIX, etc., naturalismo, os urbanos, coisas ótimas
claro
que aquele museu tem. Toda esta gente, o Chiado era, digamos que, o centro.
Uhum.
O centro da criação nessa altura. Portanto, para mim faz todo o sentido chamar-lhe Museu do Chiado. E agora tem uma mulher extraordinária à frente.
Sim.
Que eu espero que a Filipe Oliveira, que eu acredito muito, que é uma boa curadora e portanto, finalmente, ou melhor, porque já teve e perdeu, não é?
Sim.
Que volta a ser uma instituição viva, não é?
Sim.
E querida e amada.
E que pode ter o seu lugar, não é? Não tem que concorrer com nada. Eu acho que é o que tu dizes, são naturezas muito diferentes. O CCB, o MAC CCB, então, assumir-se como um museu de arte contemporânea.
Exatamente. E o Chiado, Aliás, isso tem sido pouco feito, mas para mim o que faz sentido é precisamente mostrar não só a coleção que tem, mas como depois pôr artistas contemporâneos vivos em diálogo com aquela coleção. Eu lembro, agora não me recordo do nome, mas houve uma exposição organizada pela Culturgest no Espaço da Fidelidade, em que foram buscar precisamente obras do Museu do Chiado, que vieram para ali, e um artista estrangeiro, acho que era belga, não tenho a certeza, criava uma série de obras a partir das obras do Museu do Chiado.
É um potencial enorme.
Sim. É um potencial enorme. Agora, é preciso, eu não tenho nada, o contrário, eu defendo instituições muito fortes. Eu não acredito no discurso anti-institucional. Sem instituições fortes, a cultura, nomeadamente, não sobrevive. E, portanto, o Museu do Chiado precisava quase que uma espécie de desígnio de passar a ter um orçamento como deve ser. E mais uma vez, o Estado ter, a fazer apostas.
Não, isso é responsável por aquele museu, não é?
A fazer apostas, dizer, o Museu do Chiado merece mais orçamento. E, portanto, sim, menos do que o museu não sei de onde.
Mas tem que ter orçamento.
E tem que se fazer apostas, tem que se fazer escolhas.
Claro que sim.
Ou pelo menos dar, o que também se torna hoje em dia muito complicado, capacitar quem dirige da possibilidade de fazer.
Sim.
Até ir buscar dinheiro.
Porque sem dinheiro não se faz nada.
Mas tudo isso.
Sim.
É tão difícil, porque depois há a questão das compliance, que agora também há a questão de sabemos que houve uma diretora de um museu que se despediu, que entrou em crise e que depois até veio a ser ministra, porque conseguia mecenato, mas o mecenato não ia para o museu que ela estava a dirigir, ia para
na altura o IPM, não é? Ia para um saco comum.
Para um saco. Isto não é maneira.
Mas não é o único museu em que isso aconteceu.
Não, 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 não é assim, porque essa é a regra. Porque essa é a regra. Portanto, que está mal.
Que está mal. Só angaria dinheiro e...
Quer dizer, as pessoas não dão dinheiro assim.
Claro. E dão muitas vezes porque acreditam naquela pessoa.
Acreditam naquele museu, acreditam naquela programação.
Claro.
Não é na cultura em geral.
E de repente o dinheiro
que dão. No Ministério da Cultura.
Sim, quer dizer, não faz sentido.
No IPM, no que for. Não faz sentido nenhum. Enfim, há muita coisa para... Isto para voltar a ser a otimista que sou. Há imensa coisa para fazer.
Sim.
É difícil, mas há muito para fazer. E acho que não devemos.
É possível.
E não devemos ficar assim, é tudo dentro. Não, é difícil, mas há que lutar. E isto são, para mim, coisas que.
Basilares.
Basilares. Por exemplo, já se conseguiu uma coisa extraordinária, que aliás, por isso é que temos a diretora que temos agora no Museu do Chiado e que a ministra Graça Fonseca conseguiu, que foi a Vera pode-se candidatar. Até há uns anos atrás,
sim,
só se podia candidatar aos museus nacionais quem fosse funcionário público.
Pois.
Ou seja, uma pessoa que trabalhasse nas finanças podia-se candidatar. A Vera não se podia candidatar porque não era funcionária pública.
Nunca tinha sido.
E, portanto, e a Graça Fonseca conseguiu. E, portanto, como esta, haverá outras para fazer. E o que me parece sempre é... Temos tido um bocadinho... Pronto, é difícil, mas não podemos desistir. Não podemos desistir.
E fala-nos lá destas diferenças.
O CAM. Pronto, o CAM foi. O CAM foi. Foram 6 anos. Eu senti quando cheguei ao CAM que o CAM era uma espécie de bela adormecida.
Sim.
E foi assim que que olhei para aquilo e pensei que tenho que acordar, pronto. E portanto,
tenho que lhe dar um beijinho.
Tenho que lhe dar um beijinho e ela acorda e vai ser feliz. E pronto, e portanto, e foi isso que acho que fiz e que consegui, que começou até por pequenas mudanças, mas que fazem a diferença. Parece, no espaço. Lembro-me que havia uma porta entre o hall e a primeira sala que era uma coisa que não fazia sentido. Tirou-se a porta, havia uma anedota sobre o campo, que era um museu que tinha era uma cafetaria que tinha um museu.
Ah, exato. Realmente era. Eu lembro de ir estar para o campo.
As pessoas iam sobretudo à cafetaria.
Sim.
E portanto a outra coisa que pequena, mas que faz a diferença, que fiz foi tapei os dois janelões que davam, as duas paredes de vidro que davam para a cafetaria, e portanto quando se entrava no hall, não era, sim, para a cafetaria, mas lá
não,
para dentro.
Vai para ali, não vais?
É para ali.
Depois quando vieres.
Exatamente. E depois pronto, com o programa que internacional, mas a Fundação Gulbenkian sempre teve essa, uhum, essa capacidade e esse desígnio. E foi ótimo, até à decisão da fusão, e que eu achei que não faria sentido continuar.
E pelos vistos não fez, porque não correu bem.
Exatamente. Isso é outra coisa que eu tenho para mim e que felizmente consegui fazer ao longo da minha vida, que é não ficar nos sítios. Eu não tenho espírito funcionário, de facto.
Sim.
Não ficar nos sítios e ter a capacidade, digamos, de dizer não, isto não faz sentido, vou-me embora.
E, sim.
Portanto, eu toda a vida tive freelance.
Tens esse desprendimento.
Freelance, instituição. Isto é a história da minha vida.
Sim.
E felizmente consegui sempre trabalhar.
Sim. Não é fácil,
como nós sabemos, como freelance. E, por exemplo, a seguir ao IAC, eu tive a noção que tinha que me virar completamente para fora, porque cá não havia lugar para mim.
Sim.
Eu não ia ter trabalho cá. E é assim que vem a Bienal Sydney.
Sim,
e todo esse trabalho internacional. E é um bocadinho isso. Eu tenho na minha trajetória muitas exposições e feitas fora de Portugal, porque precisamente Portugal é pequeno.
Sim.
Mas em vez de ficar a lamentar,
claro,
é partir para
fora.
Para fora, não é?
Claro.
Eu às vezes penso que o mundo é pequeno.
Sim. Estou aqui, então eu passo um bocadinho para esta pergunta, falamos já sobre isto, depois já falas sobre o pavilhão Julião Sarmento.
É isso que eu quero mesmo falar, é por isso que eu aqui estou.
Sim, claro, mas vamos falar só um bocadinho sobre Bienal de Sydney, não é? On Reason and Emotion.
Sim, partia do conceito do António Damásio, uhum, do Hermes Descartes, portanto, sim, do neurologista português, em que o Damásio basicamente nos diz que a emoção é o primeiro patamar da razão,
uhum,
e da racionalidade. E quando temos uma falha a nível emocional, isto mesmo em termos neurológicos.
Portanto, sim, mas é incrível essa descoberta, que para nós parece tão óbvia, claro, já, não é?
É. Isto não é filosofia.
Não é isso, é científico.
É científico, é, uhum, neurológico. Quando algo afeta, uhum, a parte das emoções neurologicamente, a razão é imediatamente alterada. O Damásio tinha já um clube de fãs na Austrália bastante grande.
Okay.
Porque de facto é uma personalidade e um.
E a forma como ele chegou a essa conclusão, claro, quer dizer, claro, como claro, é que ele foi.
Claro. Portanto, não. É um homem com.
Com uma inteligência, como.
Não, e vai muito além de Portugal, não é?
Sim, sim. Pronto. Sim, sim.
Portanto, é. Tinha já essa escala internacional. E foi ótimo. Foi um projeto em que me deu imenso gosto de fazer.
E como é que transportaste isto para a arte?
Transportei fazendo uma coisa que na altura foi para a Austrália completamente inovador, que foi, nomeadamente, misturar não é bem, a palavra mistura não é isso, mas pôr lado a lado, por exemplo, na mesma sala, na mesma galeria, artistas aborígenes com artistas ocidentais, ou seja, eu lembro-me que tinha pintura aborígene entre uma instalação de James Coleman, precisamente, com qual voltei a trabalhar,
foste,
com condições.
Foi um bom reencontro, imagino.
Foi um excelente reencontro. E a Susan Norrie, que era uma artista que também trabalhava e que trabalha com vídeo e instalação, no meio estava precisamente uma senhora, umas pinturas maravilhosas dessa pintura aborígene. E portanto eu tive a felicidade de o John Calder, que estava no board da Bienal de Sydney, que foi o comissário durante muitos anos, está a ver a diferença? Nos anglo-saxónicos, o comissário é quem? O John Calder era o comissário, foi durante muitos anos, não sei se ainda é,
sim,
da representação australiana à Bienal de Veneza. Ou seja, o que é que ele faz? Ele arranja a maneira de arranjar dinheiro, de montar, e depois há um curador e um artista.
Ou seja, há essa responsabilidade.
Responsabilidade. E o John Calder, que é um descendente de húngaros, foi um homem extraordinário para a Austrália. Foi ele que pôs o Cristo e convidou o Cristo para embrulhar a costa,
sim,
de Sydney,
sim, sim.
Que convidou o Jeff Koons. Portanto, tem uma coleção incrível, nomeadamente de artistas minimalistas americanos. E ele estava, Carl André, etc, etc. E ele estava, nesse momento, estava a começar a achar que devia olhar para a arte aborígene.
Sim.
E foi muito esperto. Pensou, tenho aqui uma.
Sim.
Vai ser a curadora da Bienal de Sydney.
Sim.
Que nem é australiana. Portanto, vem com um olhar de fora, exterior, fresco. Eu vou convidá-la. E vamos passar uma semana a visitar as comunidades,
sim,
aborígenas.
Sim.
Que têm
artistas.
E assim fizemos,
sim,
todos aqueles territórios. E foi extraordinário. Porque ele depois achou que teve ainda a necessidade de levar uma antropóloga connosco. E há uma coisa primeira, de facto é muito humana, mas que às vezes as pessoas não fazem, que é como eles pintam no chão.
Sim.
Portanto, as telas estão no chão. Não estão num cavalete. E eles pintam sentados e à volta da tela. Porque são basicamente, tem tudo a ver com a ideia de trilho, de sonho, de,
sim,
quase mapa. Portanto, eles estão sentados. E a primeira coisa que eu fiz foi sentei-me. Eles ficaram a olhar para mim. Então, mas eu quero
se
falar
estou
com alguém.
Que está sentado, eu não vou falar de pé.
Eu não vou olhar.
De cima.
De cima, e claro. Que, não falando eles inglês, a maior parte deles,
sim,
e não falando eu nenhuma daquelas línguas, nos entendemos.
Sim.
E claro que olhámos nos olhos uns dos outros.
E correu bem.
Porque até lá a Bienal de Sydney, quando mostrava a arte destes povos nativos, era sempre era uma coisa especial. Era à parte. Temos isto, que é arte internacional.
E depois isto é outra coisa.
Fiz a junção.
Que é uma coisa que se faz.
Que é uma On Reason and Emotion.
Representaste também a nossa querida Helena Almeida, não é? Na Bienal de Veneza.
Helena Almeida.
Além de teres ido com ela aos Estados Unidos, não é?
Helena Almeida, a primeira vez, é no Drawing Room, em Nova York.
Drawing Center, não é?
Drawing Center. Estou contaminada pelo Drawing Room.
Que vai ser agora.
Que abre agora. No Drawing Center, sim.
Em Nova Iorque,
ao mesmo tempo que o José Pennoni. Foi um momento bom. Era uma exposição muito pequenina. Era a galeria mais pequena do Drawing Center, mas que foi importante. E depois também esteve na Bienal de Sydney, que foi super importante para a Helena, porque é lá que a Peggy Fallon, que acabou por ser uma pessoa que escreveu sobre a Helena de um modo muito interessante, a Peggy Fallon é americana de São Francisco, vê pela primeira vez a obra dela e fica assim. E portanto, quando eu depois faço o Pavilhão de Portugal em Veneza com a Helena Almeida, eu convido a Peggy para vir cá conhecê-la e escrever para o catálogo, e foi um momento de facto importante para a internacionalização da obra da Helena Almeida, que eu acho, como imagino, de facto uma artista extraordinária e única,
sim,
como todos os artistas extraordinários. E isso, pronto, isso é outra coisa que também, digamos, me orgulho de ter feito. Foi quase desde o Depois da Manhã, desde o início, as mulheres estão lá.
Sim.
Acho depois que... da manhã estava a Ângela Ferreira, a Kéti de Monchot, havia mais rapazes, sim, mas havia...
Mas na altura havia,
mas ter esse...
Já tinhas essa querer sensibilidade.
Isso, não é? Claro. Ter essa sensibilidade, porque sou uma feminista, mas sim, daquelas antigas.
Sim.
Eu sou feminista como eu sei, por exemplo, que o meu marido é feminista. O ser feminista não tem a ver com
ser mulher.
Com ser mulher. Tem a ver com o acreditar que os homens e as mulheres têm direitos iguais.
Sim.
E devem ter as mesmas oportunidades.
Claro.
E etc.
Claro que sim. Claro que sim, o homem pode ser feminista, óbvio. Sim.
E há mulheres machistas.
Há mulheres machistas também.
Há mulheres que não gostam de mulheres.
É verdade. E são as piores inimigas das mulheres.
Ah, pois, como é óbvio.
Conhecem-lhes as fraquezas e as fragilidades, como ninguém. Olha, mas como é que foi agora? É que ainda estamos a divagar um bocado. Eu acho que eu tinha mais três perguntas para a Isabel, mas vamos falar sobre o Pavilhão
General Sarmento a seguir.
Mas ainda só uma nota, já falámos um bocadinho sobre isso, mas como é que foi o processo de Veneza na altura, porque eu tenho curiosidade, tendo em conta que hoje em dia é uma grande confusão, não é?
Hoje em dia nem falo dele, acho que
é melhor nem comentar.
Simplesmente erradicado.
Pronto, este modelo em que as pessoas têm que demonstrar que têm capacidade de angariação de dinheiro.
Não é? Errado, erradíssimo, não faz sentido nenhum, é um escândalo.
Na altura
do IAC, o Fernando Calhau,
uhum,
escolhia um curador e, por sua vez, o curador escolhia o artista. Como é óbvio, quando se escolhe o curador, quase sempre já se tem uma ideia de quem o curador vai escolher, o artista que vai escolher.
Claro.
Portanto, não vamos ser ingênuos nisso, não. Pronto. Mas era assim, era mais uma vez a responsabilidade.
Eu lembro de ainda ser assim, não é?
Pronto. Com o Paulo Cunha e Silva, que é o caso quando eu faço, porque eu, quando estive no IAC, estive sempre como organizadora, mas não como curadora.
IAC,
mas depois, com o Paulo Conhecila, já Instituto das Artes,
uhum,
o Paulo.
Outra pessoa estava, também que vale a
sim,
pena.
Sim, mas elogiar. O Paulo estava na altura obcecado com a ideia do cruzamento das artes, porque era de alguma maneira a maneira de legitimar aquilo ter deixado de ser Instituto de Arte Contemporânea
e passar a ser das artes.
Das artes. E, portanto, era o Rui Chaves com a Vera Mantero para a Bienal de
São
Paulo.
Pois, assim,
estas coisas.
Houve esses cruzamentos.
E ele, então, o que ele fazia era convidava o artista. E ele convidou a Helena Almeida. E ele queria que a Helena Almeida fosse com o Manuel de Oliveira. Assim, tipo, os dois grandes vultos.
Sim.
E a Helena, muito sábia, disse-lhe assim: se o Manuel de Oliveira quiser fazer um filme sobre a minha obra, eu não tenho nada contra. Mas... não,
mas estar assim, lá, né?
Estar lá com ele ao lado, não.
Como par, não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. E olha, e já agora também, foi uma exigência dela, portanto, eu só faço a Bienal de Veneza se a curadora for a Isabel Carlos, porque é com quem eu me entendo.
Ai, foi ao contrário contigo. Achei que tu eras da fase em que tu tinhas escolhido a Helena.
Ao contrário.
Que bonito isso.
É muito bonito.
Bonito, especial.
É especial.
Ou seja, ela escreveu-te.
Sim. Ah, mas eu tenho...
Mas tu tinhas já uma relação com
sim,
ela?
Sim, porque tinha em 1998. Tinha feito a, digamos que assim, a primeira antológica da Helena na Casa da América, em Madrid.
Sim. Pois, há um ano, isto é já em 2005.
Num ano em que Portugal era o país convidado a Arco.
Uhum.
E, portanto, nós no IAC fizemos um programa paralelo em Madrid, à feira.
Okay.
E a E a outra é Helena Almeida. O IAC, pois, foi uma pena.
Eu sei que tu não estás a, falas, devemos falar do presente, mas lembrar o IAC e todos os testemunhos por aqui passam são tão impressionantes, não é? Da forma como era eficaz, a forma como apoiava as artes, desse, por mérito, não é? Por uma análise realmente crítica da prática, e eram pessoas também ligadas à prática que lá trabalhavam, isso muda muito, não é?
Ainda agora, para começarmos a falar do Pavilhão
Sul, vamos chegar ao Julião, porque aqui, já estamos aqui há...
Um João Novo, que podem ver até ao final, até dia 2 de novembro,
contava... Vai fazer uma conversa, não é? Vai fazer uma
dia
conversa.
Dia 29 fazemos uma conversa.
Fazemos já aqui o anúncio da conversa.
Às 6 da tarde, 5 e meia. Numa linha que é, que chama Conversas na Galeria,
sim,
que é, vai saber mesmo a tradução de Gallery Talks, portanto, Conversas na Galeria,
sim.
Que é sempre o artista a falar junto à obra, pronto, e comigo a instigar a conversa. Mas o João Onofre contava como tinha ido, jovem artista, pediu uma reunião ao Fernando Calhau. Fernando Calhau.
Disse que sim.
O João Onofre não.
Era um bebê?
Estava a acabar ali as belas artes, por ali. Fernando Calhau, sério, ele fala sobre o seu trabalho, portanto, isto é que estamos a falar, está a ver, estamos a falar de uma pessoa e de pessoas que sabiam sobre arte.
Sim.
Fernando Calhau era artista e um bom artista.
Claro.
E, portanto, sabia imediatamente perceber quando um jovem artista ia lá e sentava-lhe.
E percebia, né? O potencial,
e
não é?
Percebia o potencial. Opa, e em dois, o João disse: oh, lembra-me, e tive o apoio.
Sim.
Em dois meses tinha, tive o apoio.
Sim.
Já não me lembro para que exposição é que foi, nem sim, acho que o João se lembrava.
O João tem a minha idade, certo? O João, exato, nessa altura era.
Mas isto para dizer que de facto é a diferença, é pessoas que sabem.
Que sabem. Sim.
Sobre arte.
Claro.
E que decidem.
Sim. Então vamos entrar no...
No pavilhão Julião Sarmento.
Pavilhão, quer dizer, que estratégia tens definida para este lugar que é tão especial na cidade, não é? O pavilhão Julião Sarmento, que aposta não só na mostra da obra da coleção de Julião como exposições temporárias, não é? Na produção de conhecimento. Há pouco tempo aconteceu uma conversa, por exemplo, que eu adoraria ter ido, mas não estava cá, entre o arquiteto João Luís Carrilha Graça e o Pedro Falcão, que são duas pessoas que eu adoro, pode, e admiro,
ver,
não é?
Pode ver no YouTube.
Ver no YouTube. Ah, que bom, sim, Isabel! Sim. Já tenho uma linha de YouTube.
Estamos a produzir conteúdos.
Que maravilha!
E um dia,
sim,
quando tivermos o site, que espero que seja em breve, todas estas conversas
vão estar online.
É importante criar memória para o futuro.
Não, e já agora dizer, só para as pessoas saberem, que o João Luís Carrilha Graça foi o arquiteto, não é?
Escolhido pelo Julião,
ainda lembro-me bem. E o Pedro Falcão, que também era um designer muito querido, o Julião, que fez a imagem gráfica, sinalética. Então, mas o Pedro não faz catálogo?
O Pedro Falcão fez a sinalética exterior, a sinalética interior belíssima.
A identidade, claro.
A identidade gráfica. E depois fez a primeira brochura da primeira exposição Take One.
Okay.
E, portanto, fez, digamos, com o livro de estilo do pavilhão.
Ok.
E depois acontece uma coisa que acontece muito nesta estrutura da EGIAC, na qual eu sou Manuel Feita, não é? Nada, sim, sabia, e se não fosse a minha adjunta Flávia Violante, ainda estaria completamente a navegar na
maionese, como se diz.
Exatamente. Depois acontece aquilo que se chama ficam topados.
Sim.
Ou seja, quando se trabalha até um montante, depois, durante 2-3 anos a seguir, não se pode voltar a trabalhar com a mesma pessoa. Isto tem a ver com compliance e com o facto de a GEAC ser GEAC, portanto, Lisboa Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa. A GEAC, eu, por exemplo, não tinha ideia da quantidade de equipamentos,
sim,
que a GEAC gera. Galerias Municipais, Cinema São Jorge, Teatro São Luís, Teatro Romano,
Está tudo
para Palácio Pimenta. Agora, aqueles dois equipamentos do,
claro,
do
Parque Maior. Museu de Lisboa, claro.
Museu de Lisboa. Portanto, isto faz... E com o mesmo número de contribuintes. Portanto, é muito fácil atingir os valores que a lei não permite a
partir. Ok, não fazia ideia dessa...
É, portanto, não é fácil.
Sim.
Pronto. Mas trabalha-se com...
Com condições.
Mas não, e trabalha-se com o que se tem.
Sim.
E tem que se trabalhar com o que se tem. Pronto. Sim. Mas não é fácil. Há uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção e que eu queria muito aqui frisar. Trabalhar, tem que se trabalhar muito. Eu não acredito em diretores ausentes.
Sim.
Em diretores que não estão lá todos os dias. É preciso trabalhar muito para as coisas acontecerem. E acontecerem bem e com qualidade. E é isso que a coleção Julian Sarmento, que é uma coleção extraordinária, porque primeiro é a coleção de um artista, portanto, não é guiado por necessidades de cronológicas, de movimentos. Não, é guiado pelas suas escolhas.
Sim.
E pelos seus afetos.
Sim.
E pelas trocas que faz com os seus pares.
E não falamos de uma pessoa qualquer.
Não. Falamos de alguém que era um agregador, que era alguém que era... Que estimulava, não é?
Sim.
Que estimulava permanentemente.
Uhum. Encontros, pontes.
E muito atento, nomeadamente, sempre a tudo o que era novo, aos artistas jovens.
Aos espaços jovens.
Aos espaços jovens. Era alguém muito especial.
E muito generoso
nesse sentido. E muito generoso nesse sentido.
Uhum.
E noutros.
E
noutros. Mas, claro. Mas assim... Mas, portanto, é uma coleção assim, é uma coleção... extraordinária desse ponto de vista, internacional, e portanto já isto é uma matriz para programação. Portanto, o que nós estamos a fazer agora no primeiro ano é o que eu chamo de ativar a coleção, ou seja, por exemplo, João Onofre, nesta exposição que termina agora a 2 de novembro, 7 obras, 7 semanas, mais 2, é porque pega nas 5 obras da coleção do Julião e mostra mais 2. Ativa o espólio que temos, ou seja, 2 obras que já são mais recentes do que as que o Julião tinha, que tem a belíssima, o belíssimo Pas de Deux, que são a Companhia Nacional de Bailado em Pontas.
Não, e assistimos ainda cima do João, que, porque o João é um artista, não sei se as pessoas também sabem, que não permite que se veja qualquer filme dele, não estão online, não?
Não.
Há muitos artistas, sei lá, o Henri Sala, impressionante, está tudo online, tu podes ver qualquer obra do Henri Sala online, e que é um grande artista que eu respeito muito, mas o João optou não ter nada, então sempre que há uma expressão do Julião, do João Onofre, eu acho que é uma loucura, não é? Claro. Que é, vamos finalmente ver, e se é bem mostrado, é um luxo, não é?
E portanto, essa é uma das linhas, daqui a um ano, depois parte-se para o mundo e não temos que ficar só ali com os artistas da coleção. Mas neste primeiro ano é de facto esta...
Essa ativação
da coleção. Mostrar só artistas da coleção, mas ir além da coleção, mostrando trabalho mais recente dos artistas. Mas temos muitos artistas, portanto, na coleção. Basicamente, a ideia é... Na Galeria Zero do Piso Térreo são exposições que ficam um ano, de longa duração.
Okay.
E depois na Galeria 2, a de cima, e na menos 1, a de baixo, a nossa cave, aí é que roda bastante, e roda de 4 em 4 meses, basicamente. Okay. E a cave, como é a única galeria cega, ou seja, que não tem
uma janela, box, sim.
Estava mesmo a pedir
vídeo,
e portanto o João Novo está lá. A acontecer lá, e para o ano acontecerá também cinema e vídeo, uhum. Portanto, e é o lado da cave, é o lado também do risco, e a ideia é que o pavilhão Julião Sarmento, pela sua escala, que era uma escala que a cidade não tinha em termos de museus,
sim.
Ou seja, nós temos espaços muito grandes, como o CCB, nós estamos ali nas costas do CCB,
sim.
Não é? Aquela fortaleza,
sim.
E nós somos um pavilhãozinho.
Mas é uma escala muito humana, não é?
Mas é uma escala muito humana e é como nas casas antigas, dos palácios, o pavilhão ao fundo do jardim e aconteciam coisas muito interessantes.
Sim. Era na casa principal.
Não era, era. E portanto é assim que eu vejo, ou que quero que o pavilhão seja entendido. E a ideia é, num momento em que vivemos, que o pavilhão Julião Sarmento seja uma espécie de, se quiser, porto de abrigo e de
frescura e, também, não? Eu acho que nos
traz uma certa encontro de pessoas, encontro físico.
Mas aí dando um bocadinho de continuidade ao legado de Julião, não é?
É. E portanto a próxima exposição, precisamente, a que inaugura dia 4 de novembro, que era o dia do aniversário de Julião.
É. Temos essa data a aproximar-se.
E é a primeira curadoria internacional do pavilhão, é a Sofia Hernández Choicoy.
Sim.
E ela pegou precisamente, eu convidei-a para ela, e na altura disse, eu gostava que pensasses como tratar a memorábilia na coleção do Julião, porque há muita memorábilia na coleção do Julião. E ela, inteligentíssima como é, agarrou num dos carimbos que o Julião tinha dos anos 70, que dizia Art is a matter of consciousness. Esse é o título da exposição. E portanto, escolheu da coleção uma dezena de obras, não são uma dezena de artistas, que por sua vez, por exemplo, o Gon Araújo, um deles, escolheu mais três artistas, a Sara Bichão, o António Júlio Duarte e o André Romão. E, portanto, estes quatro meses, o Art is a Matter of Consciousness, para além do que vão ver na Galeria 2, vão ter workshops, seminários, conversas, palestras, passeios. O Gabriel Cury quer começar a fazer o seu workshop de escultura passeando em Belém à procura de coisas para fazer escultura. Precisamente a Sofia Hernández é, digamos que, a atitude curatorial que o pavilhão quer que seja, de facto, um ponto de encontro, de cruzamento de artistas, pessoas que nem se conheciam antes, e de áreas, porque há convidados também da área da literatura e da arquitetura. Uhum. A Fernanda Fragateiro, por exemplo, que é uma das artistas, vai envolver o SAI, da arquitetura, portanto...
Quantos artistas estarão presentes nessa...?
Olha, assim a brincar, acho que são os 12. 12 a 15.
Sim.
Eu sou má com nomes, mas eu depois mando outra vez. Sim.
Não, mas para ter uma ideia do número, porque eu acho que o Julião ia adorar essa ideia.
É.
De um trazer o outro e o outro, essa corrente, não é?
É.
E corrente de afetos, muitas vezes.
Exatamente. E o Guan era muito amigo do Julião. Sim. E, portanto, não é por acaso que é o Guan Araújo.
Sim.
É o Guan Araújo que também faz esta. Mas depois os outros artistas também. A Fernanda também convoca outras pessoas.
Que o Julião adoraria, não é? Claro. É muito amigo do Juan, mas que bom que o Juan traz claro, os outros dois, não é?
Claro. No caso são três.
Que são mais três. São mais três. O Ângelo Duarte, César Sara Bichão e...
André Romão.
Três artistas estiveram na Ableton o ano passado. Acho que tiveram os três o ano passado.
Está tudo ligado.
Acho que sim.
Mas quem é que não passa pela Ableton?
Pois é. Não sei se é bom. É o que é.
Mas sim, há muitas razões para ir ao pavilhão de Julião Sarmento, porque é de facto, acho que a grande diferença que pode fazer é precisamente esta de ser, por exemplo, no quadro das galerias municipais e portanto, o quadro da EGA com a Lisboa Cultura, é a internacionalização, não é? Uhum. É um aspecto, porque isso é a matriz da coleção.
Sim.
Tem muitos. E este encontro entre artistas até cá e de lá.
E de lá e de gerações diferentes.
Exatamente.
E mesmo tu ires buscar curador, também acho isso interessante, não é? Tu ires buscar essa curadora.
Gostaria, pelo menos uma vez por ano, ter uma curadoria internacional. É a tal história, pronto, é acreditar mesmo que não deve ficar aqui sozinhos, olhar uns para os outros. E tu só.
Deve ser, não sei, deve ser uma sensação quase mista quando tu ficas com esta direção, que é responsabilidade e orgulho ao mesmo tempo, não ter estar à frente de um projeto como este.
É, não? E o que eu de algum modo também gostaria é, no fundo, estou a fazer pela segunda vez, estou a ter a possibilidade, a primeira vez foi no IAC, e agora de criar uma equipa de jovens, muito jovem, e que, portanto, passar conhecimento, não é?
Claro que sim. E formar novas pessoas.
Passar conhecimento, sim. Isso é importante. E, portanto, esse é também um dos meus desígnios para neste lugar. O outro é de facto, colocar o pavilhão Julião Sarmente no mapa, não só da cidade, mas
sim,
do mundo. Sou pouco ambiciosa.
Isabel, obrigada. Tínhamos mais perguntas, mas eu acho que acaba da melhor maneira, não é? E vou seguir com muito prazer.
E vai no dia 29 ao João Onofre.
E dia 4.
E dia 4 à Artes da Matter of Consciousness com festa. Está a chover, mas já temos um plano B.
Está a chover?
Está a chover, já ontem estivemos a ver isso. Já passámos tudo cá para dentro.
Porque é um dia engraçado, é? Porque nós sabemos sempre como é que está o tempo, lembramos. As festas de Julião. Já era inverno, normalmente, não é? Quando o tempo
sim,
muda.
Sim, mas às vezes ainda estava quente.
Às vezes estava quente, mas já íamos com vezes, casacos.
Mas muitas vezes chovia.
Sim.
Lembro perfeitamente, com fumo.
Sabes que é mesmo...
Vinha para a varanda.
Mas eu lembro que... chovia. Muitas vezes para mim, quando dizem, quando é que começa o inverno, ou verão, eu digo assim, digo sempre, as festas de Julião eram dia 4... E geralmente já íamos com casacos. Já era, já não era, acabou. Não. Verão de São Martinho e tudo, esqueçam.
Sim, 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 sim.
E então tornou-se assim uma data também que marca era o início de um ciclo,
era a Rondré, era
assim,
de alguma maneira.
Era um momento.
Era o início do outono e inverno.
E era o nosso encontro, não é?
E era o nosso encontro.
Eu já posso dizer isso porque já fui muitos anos, tive essa sorte.
Exato.
Ainda conseguir muitos anos à festa de Julião.
Eu então
pronto, mais ainda.
Pai Verde. Sim, o início dos anos 90. 92.
Pois, eu trabalho mais com anos
Julião
2000.
Depois da manhã.
Eu nos anos 2000, sim. E já ainda foram uns aninhos. E pronto. É, são boas memórias, faz muita falta. Ainda bem que existe este espaço para dar continuidade à história dele e ao que ele era, para o manter vivo, não é, entre nós. Já estará, mas assim fica
não, acho
no
que
domínio
foi
público, que é importante.
Um projeto muito feliz este.
Sim. Sim.
E esta decisão de lhe chamar Pavilhão Julião Sarmento, mesmo que a coleção, porque a coleção está em depósito,
uhum.
mesmo que a coleção um dia saia,
uhum.
é como chamar ao auditório Fernando Lopes, não passa só filmes do Fernando Lopes,
claro,
não é?
Claro sim, é uma homenagem.
Esta homenagem
também
ao Julião, dando o nome
sim.
a este museu de escala média.
E que é tão amigável.
E tão amigável, tão luminoso, com aquela arquitetura sim. maravilhosa do João Luís. Luís.
Sim.
Acho que é um gesto bonito. Portanto, há coisas bonitas a acontecer.
Claro que há.
Há coisas boas a acontecer.
Claro que há.
E é essas que nos devemos agarrar.
É isso
o
mesmo.
Resto é trabalhar.
É resistir.
E resistir.
É isso mesmo. Obrigada, Isabel.
Obrigada, Bela.